sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 36ª sessão ordinária de 2015. Peço ao
Senhor. Aí. Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama. Presente. Ovidio José da Silva. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Os insensatos proferem no seu coração, não há Deus. Corruptas e abomináveis as suas ações, não há quem faça o bem. O Senhor olha dos céus sobre os filhos dos homens, para ver se encontra um bom, alguém que busque o Senhor. Mas todos se extraviaram e se corromperam, não há quem pratique o bem, nenhum sequer. Não compreenderão os obreiros do mal, que devoram o meu povo, como quem come pão e não invocam o Senhor? De improviso foram tomados pelo terror, porque o Senhor está com a sua geração, com a geração dos justos. Foram confundidos pelo conselho dos simples, porque o Senhor é o seu refúgio. Quem trará desde Sião a vitória para Israel? Quando o Senhor reconduzir o seu povo, gáudio para Jacó, alegria para Israel.
Coloque em votação a ata da 35ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas.
Projeto de Lei nº 42 de 2015. Revoga a Lei Municipal nº 3302, de 3 de outubro de 2001, que autoriza a Prefeitura Municipal a participar do Consórcio de Desenvolvimento da Região Sudeste, com Sudeste, e da outras providências. De autoria do Executivo. Senhor Presidente, trata o presente projeto de lei da revogação da autorização legislativa concedida por meio da Lei Municipal nº 3302, de 3 de outubro de 2001, para o município participar do Consórcio de Desenvolvimento da Região Sudeste, CONSUDESTE. O referido consórcio é integrado pelos municípios de Sorocaba, Votorantim, São Roque, Ibiúna, Piedade e Itapiraí, e tem por objetivo a utilização em sistema de rodízio de máquinas cedidas onerosamente pela Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo, CODASP. O funcionamento desse sistema de rodízio sempre foi bastante precário em função das dificuldades de ordem prática referentes à programação de uso pelos municípios e transporte das máquinas entre eles, além de outros problemas relativos à dificuldade de contratação de mão de obra especializada. Considerando, porém, que a cessão das máquinas é onerosa e que há custos envolvidos na manutenção do consórcio decorrentes da necessidade de atender exigências legais e estatutárias, o Conselho de Prefeitos, órgão gestor do consórcio, decidiu, em reunião extraordinária realizada no dia 19 de junho de 2015, pela dissolução do mesmo. Por conta disso, a propositura autoriza o município a adotar as providências e a realizar as despesas competentes, visando a regular dissolução do referido consórcio, com o atendimento de todas as exigências legais e estatutárias atinentes à liquidação de pessoas jurídicas. Estando plenamente justificada a iniciativa, aguardo a apreciação e aprovação da presente propositura com a brevidade merecida. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 42 de 2015. Revoga a Lei Municipal 3302 de 3 de outubro de 2001, que autoriza a Prefeitura Municipal a participar do Consórcio de Desenvolvimento da Região Sudeste, com Sudeste e da Outras Providências. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara de Vereadores da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, aprova e ela promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a Lei Municipal nº 3302, de 3 de outubro de 2001, que autoriza a Prefeitura Municipal a participar do Consórcio de Desenvolvimento da Região Sudeste, com Sudeste. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado, no âmbito da sua competência e em conjunto com os demais municípios participantes, a adotar todas as providências e realizar as despesas necessárias para a liquidação e extinção do consórcio intermunicipal para conservação e manutenção de vias públicas municipais. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações específicas do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 15 de 2015, da denominação de Mário Vieira de Moraes à estrada municipal que liga o bairro dos Godinhos ao bairro das Furnas, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Projeto de Lei nº 15 de 2015, da denominação de Mário Vieira de Moraes à estrada municipal que liga o bairro dos Godinhos ao bairro das Furnas. A Câmara Municipal de Piedade decreta: a Prefeita Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e ela promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A estrada municipal que tem início na confluência da Estrada dos Lavradores com a Estrada Municipal PDD 341 segue no sentido bairro pela Estrada Municipal PDD 341 até a bifurcação com a Estrada Municipal PDD 344. Continua pela Estrada Municipal PDD 344 até encontrar a Estrada Municipal PDD 136. Segue por esta até encontrar a Estrada Vicinal Messias Godinho Sobrinho no bairro das Furnas. Passa a ter a seguinte denominação: Estrada Municipal Mário Vieira de Moraes. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de outubro de 2015. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Histórico de vida, Sr. Mário Vieira de Moraes. Nascido aos 13 dias de setembro de 1914, filho do Sr. Egino Vieira Cardoso e da Sra. Tereza Soares de Moraes, no bairro dos Soares, no município de Piedade, trabalhou ajudando o pai desde os 8 anos, plantando batata, milho e feijão. Casou-se aos 29 dias de dezembro de 1934 com a Sra. Euclídia Maria da Conceição, filha do Sr. Vidal Antônio da Silva e da Sra. Tereza Maria da Conceição. Construiu sua casa no bairro das Furnas, próximo à casa do seu sogro, onde iniciou sua própria lavoura até poder comprar suas próprias terras. No ano de 1955, juntamente com seu sogro e o senhor Messias Godinho Sobrinho, construíram uma escola particular onde seus filhos estudaram até a terceira série. A professora morava na própria escola, onde também lecionava aulas no período da noite para os adultos. Nessa época, já era quarteirão de bairro, tomando conta da conservação de estradas e levando pessoas doentes para atendimento médico na zona urbana do município. Possuía grandes plantações, plantava muita batata, cebola, milho e feijão, criava gado, porcos, vacas, leiteiras e vendia carnes para o açougue do senhor Dória e do senhor Salvador Ruivo. Em 1966, comprou um caminhão e, juntamente com o senhor Dirceu Tardelli, transportavam mercadorias até Santa Rosa, São Paulo. Teve 7 filhas, 2 in memoriam, onde sua grande alegria foi levar uma a uma a comprar seus vestidos de noiva na rua São Caetano, em São Paulo. Gostava de passear com suas filhas em festas dos bairros e leilões, era o seu grande prazer. Faleceu em 14 de setembro de 1994, aos 80 anos. Ofício da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade, número 793 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 650.064,06, referente ao recurso recebido no mês de outubro de 2015, conforme Lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade, número 794 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 203.622,63, referente ao recurso recebido no mês de setembro de 2015, conforme Lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício número 189 de 2015 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo presidente, solicitamos a retirada de pauta do projeto de lei 039 de 2015 que autoriza o município de Piedade a contratar com a Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências, para reavaliação do mesmo. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. A Câmara Municipal de Piedade, aos cuidados do Sr. Norton Yoshio Nakayama, Presidente da Câmara Municipal. Prezado Sr. Presidente, os sindicatos dos servidores públicos municipais de Piedade, entidade sindical representante da respectiva categoria, bem através do seu diretor-presidente, infracinado em decorrência da Lei nº 37/2015, referente à Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2016, requerer o que abaixo segue. Devido ao período inflacionário que estamos passando, em decorrência disso, é perceptível que gradativamente o salário dos servidores públicos vem sendo desvalorizado. Há uma expectativa para o próximo ano de se manter estável, ou ainda que a inflação esteja mais alta do que a atual. Comunicando a posição acerca do assunto, este sindicato define seu compromisso para com os trabalhadores com uma proposta de reajuste salarial de 12% para amenizar os efeitos causados na situação financeira dos trabalhadores. E ressaltamos desde já nossa costumeira disposição para o desenvolvimento de negociações dentro dos princípios da lealdade e boa-fé. Nesta oportunidade, reiteramos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Marcos Fernandes, presidente. Ofício da Prefeitura Municipal de Piedade, número 190 de 2015. Excelentíssimo presidente, temos a grata satisfação de comunicar e estender o convite a Vossa Excelência aos nobres vereadores desta Igreja Câmara Municipal para participarem da reunião que haverá com o Conselho Tutelar e Conselho Municipal da Criança e do Adolescente a se realizar no próximo dia 17 de novembro, às 15 horas, no gabinete da Prefeita. Ressaltamos que será de grande importância a presença de todos vocês. Desde já, agradecemos o apoio e renovamos nossas considerações de estima e apreço. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Frente Parlamentar para a Desoneração Tributária dos Medicamentos. A deputada Maria Lúcia Amari, coordenadora da Frente Parlamentar para a Desoneração Tributária dos Medicamentos, convida para o evento de relançamento a realizar-se no dia 23 de novembro, às 14 horas, no Auditório Teotônio Vilela, na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Os projetos serão encaminhados ao Departamento Jurídico da Casa e posteriormente às comissões. Os convites e as correspondências encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 131 de 2015. Solicita informações sobre famílias em risco social do município. Senhor Presidente, recebi diversas informações de que famílias em risco social não estão sendo devidamente acompanhadas nos bairros distantes do centro urbano do município. Considerando que essa situação preocupa, haja visto com a ausência do poder público, cabe a nós parlamentares fiscalizar o que vem ocorrendo. Considerando também que a gestão pública deve dialogar com os agentes comunitários do nosso município, como entidades sociais, igrejas, associações e bairros, entre outros. Considerando que o município deve acompanhar de perto essa situação, tanto com dados técnicos como na assistência de fato, buscando amenizar a situação dos casos mais graves. Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando 1. Envio de dados constando o número de famílias em risco social no município que estão cadastradas e estão sendo atendidas. 2. Envio de dados constando o número de famílias em risco social que não estão sendo atendidas pela municipalidade, mas que estão cadastradas. 3. Envio de relatório com diagnóstico das regiões do município que possuem o maior índice de famílias em vulnerabilidade social. 4. Considerando que a nossa cidade produz alimentos, solicito um posicionamento oficial do Poder Executivo informando como avaliar essa contradição, pois ao mesmo tempo que produzimos alimentos, temos famílias sofrendo com a falta dele. 5. Informar se a Prefeitura vai retomar os trabalhos do Banco de Alimentos para 2016, podendo dessa forma e com menos custo para a administração atender tanto as famílias em vulnerabilidade social quanto as entidades que com dificuldade vêm cumprindo o papel do Poder Público atendendo parte dessas famílias. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de novembro de 2015, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 132 de 2015. Solicita informações de protocolo de assistência social à munícipe. Senhor Presidente, considerando a dificuldade do cidadão em obter respostas dos requerimentos protocolados na Prefeitura e para que possamos dar resposta oficial ao munícipe, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando as seguintes informações. 1. Em relação aos protocolos números 5754 de 2015 e 0374 de 2015, qual é a situação do pedido de assistência social da solicitante? 2. Qual é a posição da Prefeitura sobre o pedido? Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de novembro de 2015, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Por gentileza, nobre vereador, autor da proposição, só para entendimento, esses requerimentos passaram por esta casa ou é requerimento de munícipe, direto no passo municipal? Um protocolo, alguma coisa assim? Pode.
Não, vereador, só para esclarecer, na verdade, me permita só fazer uma ponderação. A maioria, ou quase, existe, lógico, uma lei que rege essa questão dos requerimentos lá na prefeitura. No entanto, os munícipes têm grande dificuldade do retorno desses requerimentos. É o requerimento da prefeitura. Então, o que acontece? Aí o município chega para mim, ou para você, ou para qualquer outro vereador, e diz o seguinte: olha, eu fiz um requerimento tal, lá na prefeitura municipal, e eu não consigo ter acesso ao resultado disso. Então, eu estou encaminhando, na verdade, para saber oficialmente, lógico, né, as condições desse requerimento lá da prefeitura, para que eu possa dar uma resposta efetiva ao cidadão, à cidadã que procura, né?
Só para entendimento, para esclarecimento, nobre vereador, eu entendo, mas como não acompanha, né, documentos, não tem documentos que acompanha esse requerimento, fica difícil a gente interpretar, porque é só uma fala. e nós estamos aqui repassando em cima do que falaram. Acho que seria mais objetivo juntar essas comprovações e esses documentos. Não fica uma discussão no qual a gente não tem fundamentação para estar votando.
Posso? Então, eu concordo plenamente, viu, vereador, e até agradeço. Então, os dois próximos requerimentos, não é, presidente? São 133, está na mesma situação, está sem um anexo. 130, não, é só um, né? 133, eu acho. Mas aí considero os dois que estão sem um anexo e eu aceito a sua sugestão, vereador.
Oh, muito obrigado.
E aí eu peço só permissão ao presidente e apresento na próxima sessão.
Requerimento número 134 de 2015, de 16 de novembro de 2015. Solicita informações sobre internet gratuita nas praças públicas da cidade, Wi-Fi. Senhor Presidente, requer a mesa, ouvido o egrégio plenário, atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal no sentido de encaminhar informações sobre internet gratuita, Wi-Fi, nas praças públicas do município, entre elas com prioridade na Praça da Bandeira, Praça Coronel João Rosa, Calçadão e Rodoviária. Cada vez mais os piedadenses acessam a internet. Prova disso é que a área rural da cidade, em muitos pontos, hoje tem internet via rádio. Já na área urbana, contamos com 100% de cobertura. Não é preciso procurar muito para encontrar pessoas postando comentários e fotos, conversando com os amigos ou assistindo vídeos online em espaços públicos, via aparelhos como tablets, smartphones e notebooks, interagindo assim da rede mundial de computadores. A fim de facilitar ainda mais a vida do cidadão conectado, seria de bom propósito Piedade dar um salto de qualidade no que se refere à tecnologia da informação e investir em Wi-Fi livre para a população, tanto na área urbana quanto na área rural, como, por exemplo, o bairro da Vila Moraes, que tem internet via rádio à disposição. A internet livre em pontos estratégicos, como nas praças públicas e de imediato no centro comercial, é um grande avanço, promovendo não só a inclusão digital, mas também fornecendo um importante serviço aos turistas que visitam a cidade, restabelecendo o convívio comunitário em praças públicas e investindo em lazer e recreação para a nossa comunidade tão carente desse benefício. Com essas breves e oportunas justificativas, solicito junto ao Executivo Municipal que nos informe quais são as perspectivas de prazo para o projeto do Wi-Fi livre ser implantado nas principais praças públicas do município? 2. A administração pública já tem orçamento e processo em andamento a respeito do assunto? 3. A administração municipal já procurou parceiros como a CIP ou outras entidades que trabalham para desenvolver o comércio local, turismo e lazer da cidade para uma possível parceria público-privada? 4. Qual é o posicionamento oficial da administração municipal acerca da possibilidade de abertura de Wi-Fi livre nas principais praças públicas do município? Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de novembro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 234 de 2015. Indica a manutenção de estrada no bairro dos Correias. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, cascalhar e nivelar a estrada conhecida como Rua 11, em frente à Congregação Cristã do Brasil, no bairro dos Correias. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de novembro de 2015. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 235 de 2015. Indica a manutenção da iluminação pública no bairro Guatambu. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que sejam substituídas as lâmpadas de dois postes localizados entre a rua Jatobá e a rua Juan Robles Carmona, na altura do número 73, ao lado da creche do Guatambu. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de novembro de 2015. Vereador Gilberto José de Oliveira. Indicação número 236 de 2015. Indica a poda de árvore no bairro Jurupará. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja oficiado ao chefe da Defesa Civil para que seja realizada a poda de uma árvore localizada na rua principal do bairro Jurupará, próximo ao bar do Pernambuco. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de novembro de 2015. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 237 de 2015. Indica obra de alargamento de estrada no bairro Ribeirão Grande. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada obras de alargamento de estrada no bairro do Ribeirão Grande, estrada principal do bairro, próximo ao container de lixo, conforme mapa abaixo sinalizado. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de novembro de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 238 de 2015. Indica a retirada das árvores caídas na Estrada Velha de Sorocaba. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a retirada das árvores caídas por decorrência das chuvas na Estrada Velha de Sorocaba, na altura do sítio dos Brechós, aproximadamente 3 quilômetros da placa de indicação do bairro Fazendinha. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de novembro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 239 de 2015, indica a limpeza das margens da Estrada Velha de Sorocaba. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a limpeza geral das margens da Estrada Velha de Sorocaba, com a retirada de entulhos, lixos e descartes, e a colocação de placas de orientação aos munícipes para não jogarem lixo na extensão da via. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de novembro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 240 de 2015. Indica a limpeza e manutenção da área de lazer em frente ao palco da Vila Maria. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que sejam realizadas ações de limpeza e manutenção da área de lazer em frente ao palco da Vila Maria. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de novembro de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 241 de 2015. Indica a manutenção da Rua das Hortênsias no bairro dos Cotianos. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja reiterada a indicação número 179 de 2015 para a manutenção da Rua das Hortênsias no bairro dos Cotianos, como nivelar, cascalhar e limpeza dos escoamentos de água. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de novembro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 242 de 2015. Indica a manutenção das ruas de terra do bairro Vila Garcia. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção das ruas de terra do bairro Vila Garcia, nivelar, cascalhar e limpeza dos escoamentos de água. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de novembro de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 243 de 2015. Indica a limpeza e manutenção da Praça da Vila Xavier. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que sejam realizadas ações de limpeza e manutenção da Praça da Vila Xavier, localizada na rua Cecília Torricelli. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de novembro de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 244 de 2015. Indica a limpeza e manutenção da Praça Cônego Giorgio Mussisano. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que sejam realizadas ações de limpeza e manutenção da Praça Cônego Giorgio Mussisano. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de novembro de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 245 de 2015. Indica a limpeza e manutenção do terreno da Prefeitura ao lado do Conservatório Municipal. Senhor Presidente, Indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que sejam realizadas ações de limpeza e manutenção do terreno localizado no cruzamento das ruas Júlio Schneider e Lupécio da Silveira, próximo ao Conservatório Municipal. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de novembro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 246 de 2015. Indica a manutenção das ruas de terra do bairro Jardim Nunes. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção das ruas de terra do bairro Jardim Nunes, nivelar, cascalhar e limpeza dos escoamentos de água. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de novembro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 247 de 2015. Indica o reparo de lâmpadas em postes de iluminação pública na Vila Garcia. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que sejam realizados reparos nas lâmpadas dos postes de iluminação pública da Vila Garcia. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de novembro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 248 de 2015. Indica a limpeza e manutenção das ruas da Vila Xavier. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que sejam realizadas ações de limpeza da vegetação e manutenção dos paralelepípedos das ruas da Vila Xavier. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de novembro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Inscritos em tema livre, vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, mais uma vez, boa noite a todos. Venho a esta tribuna, já falei aqui por algumas vezes, mas eu acho muito importante repetir, porque com as nossas cobranças, um dia esperamos que as coisas mudem relacionado à garagem da Prefeitura Municipal. Semana passada, né, todos sabem, iniciou um período aí bastante chuvoso, as estradas deterioraram de uma grande forma e principalmente nos locais onde o pessoal trabalha com os lavadores de cenoura e outros produtos na zona rural, tem o trânsito de caminhões, carreta. É bastante dificultoso. Eu fui procurado por alguns desse meio, né, e o pedido era o mesmo, relacionado à melhoria na estrada, na maioria das partes pedregulho. E assim, o que me chamou bastante atenção no final de semana agora, é que um dos lugares ali no bairro do Douradinho, eu falei pessoalmente com o vice-prefeito Reinaldo Corrêa, e o munícipe estava desesperado, porque ele precisa trabalhar, tem lá mais de 50 funcionários, um movimento bastante grande de caminhões e carreta, e ele não estava conseguindo transitar nas estradas, até ele relatou que seria 2-3 pontos mais críticos, somente pedra. Aí foi atendido dessa forma, ele ficou bastante feliz, agradeceu, pediu que agradecesse a prefeita e tudo mais. Mas, para minha surpresa, na sexta tarde e sábado de manhã, ele desesperado. O que fizeram? Foram lá e passaram a máquina na estrada e não colocaram pedra. Meu Deus do céu, eu acho que não existe comunicação, não é normal que isso aconteça. Não tinha grandes buracos, não tinha nada que atrapalhasse, eu estava transitando normal. Sabe que vai chover, é fácil, qualquer um tem acesso hoje. A questão da chuva, agora vai, passa a máquina e não leva a pedra. Ou seja, até quando vai com esse tipo de conservação de estrada. Passa a máquina, tira a base da estrada, fica a terra solta, vem a chuva, forma o barro. E sem contar que a pedra, a cada passada de máquina, ela está indo embora. Meu Deus, é comum, principalmente nessas regiões que chove bastante, não se corta a estrada com máquina nesse período. Faz os trechos críticos e vai pedregulhando os buracos maiores, tampando com entulho, pedra mais grossa. Houve uma licitação aí para o aproveitamento do inerte da construção civil. Como disse, não sei, não vi onde está sendo usado isso. Não encontro isso em partes nenhuma do município sendo usado. Né? Então fica muito difícil. Se no setor não existe essa comunicação, creio eu que a prefeita, então, ela só fica sabendo a hora que vai parar nos jornais, a hora que o vereador critica aqui, que não é normal que não exista uma comunicação, gente. O município é bastante grande, mas onde tem uma equipe, existe um projeto de lei do presidente dessa casa, que é a divulgação das equipes, onde ela vai estar, para que a gente possa ajudar, possa fiscalizar, entendeu? Possa acompanhar o serviço e auxiliar de alguma forma, mas infelizmente a gente não tem noção onde estão as máquinas, o que estão fazendo, não existe uma comunicação e acaba acontecendo isso. O operador da máquina recebe a ordem, ó, vocês vão para o bairro, vai cortar o bairro todo. Uns dias rende mais o trabalho, outros menos, né? A pedra não está junto. Nesse período de chuva, cortou a estrada com máquina, não colocou pedra, a confusão é geral. Ali também no bairro do Douradinho, hoje, três pais, um deles até estava na rua tentando achar, ele falou assim, eu queria achar você ou o Geraldinho para ajudar nós, porque não tem condições, mas realmente ele mandou as fotos, pediu uma indicação, infelizmente não teve tempo hábil para ser lida hoje, mas está acompanhado de foto. Eu peço que vocês acompanhem a situação que está as estradas. Completamente intransitável, eles preocupados, não querem mandar as crianças para a escola. A gente sabe que é um mês decisivo na questão escolar, que está fechando o ano, é a semana das provas, o mês das provas, e de repente essas crianças ficarem sem acessar a escola. Um lugar que quebrou um tubo e a água deteriorou totalmente a estrada, completamente intransitável mesmo. E tem um ponto também no bairro dos Luz. Né, juntei aí a documentação, enviei para a prefeitura também logo de manhã para ver se arruma uma solução para isso. Mas o que eu quero deixar registrado, não é normal que não exista comunicação. E nós, vereadores, é só quando tem alguém que nos conhece que tem o nosso telefone, ô, vem aqui dar uma olhada que a máquina está por aqui. Do contrário, você não tem. E eu tenho aqui registrado no meu telefone, tentei falar com os responsáveis o dia todo, liguei 3 vezes para um e 3 vezes para outro, e todas as vezes chamaram, mas não tive a ligação atendida. E isso daí, não vou falar nem revolta, mas é horrível, porque a gente não tem nem condições de responder o munícipe. Você não tem nem o que falar para ele. Aí a gente fica aqui, faz inúmeras indicações, é um desgaste para a prefeita, é um desgaste para nós, vereadores, porque a gente fica aqui repetindo indicação e indo para cima, e é sinal que o problema não solucionou. Né? Houve uma conversa, comprar um equipamento menor, uma máquina menor, um caminhão que vai, que leva essa máquina, que vai com um pouco de pedra junto para fazer o apaga-incêndio. Pleiteei essa verba também através de uma emenda, preciso acompanhar como que está na prefeitura. Para aquisição desse equipamento, tem que ter dentro do nosso município, gente. Eu, nesse mandato, não, mas no mandato passado, eu estava trabalhando, fazendo uma construção em um bairro em Itapiraí, e eu acompanhava, porque lá chove muito. Não se cortava a estrada em período de chuva. Era um caminhão carroceria, um caminhão comum, com pessoas no APA, tampando os buracos maiores nas estradas e arrumando de pedra. Abrindo as sangras das estradas, né, tirando onde corta, onde forma as valetas, e dessa forma é feita a manutenção. Isso na maioria dos lugares, e a gente não precisa ser técnico da área para saber que se cortar a estrada e não colocar a pedra, o que eu acho, não deveria nem cortar, e sim fazer uma manutenção diferenciada, os trechos críticos compactar e assim por diante. Só assim a gente vai ter uma solução. E é o gargalo de toda administração. Toda administração, acho que a administração que eu me lembro que menos padeceu com a questão de conservação da estrada foi do saudoso prefeito, carinhosamente chamado de Carioca. Foi uma das administrações que eu andava para o município e o pessoal falava bem que as estradas estavam boas, não teve tanto essa reclamação. Mas a gente vem sofrendo. Nesses 3 mandatos que eu estou, a reclamação é a mesma. Conservação das estradas. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Saúdo o nobre presidente dessa casa, vereador Norton, saúdo os nobres colegas vereadores, saúdo a imprensa local, população presente acompanhando a sessão legislativa de hoje. E antes de iniciar minha fala, quero aqui só reforçar a fala do vereador Adilson. Eu tive, não nessa chuva, mas na outra passada, eu tive no bairro do Piraporão, perto da escolinha, viu, vereador Norton, presidente? A situação é essa mesmo. Assim, eles tinham feito a manutenção da estrada, poucos dias antes não tinha sido colocado pedra. O que aconteceu? No dia da chuva perdeu todo o serviço, e naquele dia especificamente uma pessoa passou mal numa região lá, não conseguiu chegar com o SAMU. Então, assim, são casos. E no mesmo dia que eu tive na visita, eu conversei com o cidadão bem na estrada, indo de trator. Ele falou: eu não sei onde está meu filho. Estou indo procurar meu filho, que o ônibus escolar não passa. Ele não sabia se o filho dele estava na escola, se o filho dele estava em outros pontos aí, não sabia. Estava indo procurar o filho. Então, essa questão, principalmente nessa época, vereador Deus, eu acho importante ter um planejamento bom. E aí não é nem questão de crítica sobre crítica, não é nada disso, não. É questão de segurança mesmo. Segurança para a saúde, segurança aí para os pais, mães e alunos. O que os pais, muitas vezes, a criança às 7 horas da noite não chegou na casa ainda, tempo de chuva, porque o ônibus teve problema. Então, assim, é muito importante estar vendo com bastante carinho essa situação aí. Creio eu que essa coisa de fazer estrada sem pedra, se não tiver pedra, é melhor não fazer estrada ou fazer o que o vereador Adilson, tampar os buracos, o vereador Adilson disse, tampar os buracos e tentando controlar. Porque você não passa o ônibus escolar. A van escolar não passa. Isso é. E nesse dia eu me recordei bem agora por conta do SAMU. Até eu nem sei, eu preciso ver se o rapaz ficou bom, mas teve um início de infarto, tudo, foi um negócio bastante, bastante grave. Não, presidente, eu quero dizer também, nessa oportunidade da minha fala, de parabenizar a Casa do Artesão. A Casa do Artesão reabriu as portas e segue agora com os seus trabalhos no centro da cidade, aí retomando as atividades do prédio histórico aqui, anexo ao nosso prédio, que é o antigo Clube Literário. Então, quero aí, sem dúvida nenhuma, meu presidente, foi aí uma grande vitória da cultura da nossa cidade. E quero, nesta oportunidade, parabenizar muito e dar meus sinceros cumprimentos à atual diretoria do Clube Literário. A atual diretoria teve peso fundamental para que isso, para acolher os artesões, para que isso viesse acontecer. Então, meus parabéns aí. Com certeza a cultura da cidade ganhou e o prédio também ali retomado, readequado. Ficou muito bonito ali, agora deve pintar a parte de fora, vai ficar bacana ali no centro da cidade. Mas tudo isso tem um peso muito importante, que é, sem dúvida nenhuma, a atual diretoria do Clube Literário, que pôs a mão na massa e fez com que a coisa de fato acontecesse. Outro assunto que eu quero tratar, e aí um pouco mais delicado, nobre presidente, novamente, aí, vereador Camarão, às vezes a gente tem que repetir, não tem jeito. Sobre a questão do albergue municipal, viu, Camarão? A questão lá, é bastante complicada. Quero alertar aí a administração municipal sobre as condições que estão lá no local. Tenho acompanhado de perto a situação e vejo, senhor presidente, que há possibilidades claras para que o albergue seja melhorado e dando melhores condições de atendimento. É, sempre, nesse caso, buscando aí a reintegração social dos frequentadores lá do albergue, daquele local lá, que foi, aí, sem dúvida, a pauta desta Câmara por várias situações. Ao mesmo tempo, senhor presidente, sinto e acompanho, de fato, e aí não é, também não é uma crítica sobre crítica, mas de fato e claro e visto, sinto uma distância muito grande do setor social da prefeitura junto lá às pessoas em estado de rua, não só que estão no albergue, muitas nem vão lá, já por condições do albergue, você vê, eles, não, eles preferem ficar na rua do que ir no albergue, olha a situação, é até contraditório. Então eu sinto uma distância muito grande do setor social da prefeitura junto a essas pessoas em condições de rua. É, dignidade para todo mundo, dignidade do ser humano. E o acompanhamento do setor social junto a essas pessoas eu acho de extrema importância. A internação em clínicas, senhor presidente, deve ocorrer de forma organizada e com acompanhamento. E hoje, por coincidência, eu tenho acompanhado isso e hoje o site do jornal Folha de Piedade, acho que por volta de umas 11 horas, meio-dia, não me lembro bem aí o horário, divulgou o triste falecimento de um morador de rua aqui de Piedade que tinha sido internado em uma clínica da cidade. E o que chamou a atenção, senhor presidente, na matéria do jornal, foi o trecho onde foi dito o seguinte, foi dito exatamente isso, onde se diz que o responsável pela clínica alegou não possuir os documentos do paciente falecido, ou seja, a pessoa lá da casa de recuperação disse não possuir os documentos do falecido. E de acordo com ele, a assistência social do município apresentaria um ofício com os dados completos do interno na segunda-feira. Então, aí eu pergunto, será que o social vinha acompanhando esse morador de rua? Será que ele passou pelo albergue? Será que ele teve algum acompanhamento? Ele foi encaminhado lá para a casa de recuperação e saiu de lá sem vida. Então, eu vejo de forma que é uma questão bastante grave, bastante delicada, e a gente tem que aí pedir o empenho da administração. Acho que está aí passando da hora da administração dar um olho clínico lá no albergue e, de repente, dar umas melhores condições lá no local, trazendo esses moradores de rua lá para o albergue, tentando fazer a triagem, tentando integrar esse pessoal na sociedade de novo, se for necessário e dentro das condições documentais, tudo certinho, tudo esquematizado, mandar esse pessoal para as clínicas de recuperação, que Piedade tem bastante e todas têm vaga social. A gente não usa elas, mas todas têm. Então, por isso que eu falo que é importante a prefeita e a administração focar lá e tentar resolver a situação que está cada vez ficando mais grave. Era só, não, presidente. Com certeza, vereador.
Alô? Alô? Oi? Oi? Nobre colega, esse paciente que deve ter que não tinha documento, né? O senhor falou que não tinha documentação lá e ninguém sabia lá. Desde que ele é internado pela assistência social, ele não é internado sem não fazer uma ficha ali. Então pode ser que ele tenha entrado assim por outro meio, porque não, a assistência social não manda. Porque eu já tive esse problema, eu já corri atrás disso aí, e não vai, o interno não chega até o local se não tiver um documento da assistência social. Isso eu posso garantir, porque já aconteceu comigo, eu acho que esse daí, acho que houve alguma coisa aí que precisa fazer esse levantamento aí.
Eu concordo com você. Normalmente, teoricamente, e é real isso, né? Então, normalmente é mandado com documentação, aliás, muito bem completa, né? Neste caso específico, o que me chamou a atenção foi exatamente isso. Então, o que disse a pessoa lá da clínica? De acordo com ele, a assistência social do município apresentaria um ofício com os dados completos dos internos na segunda-feira, caso que não ocorreu. Então, é bom esclarecer esse fato, para que não venha acontecer de novo. Nós estamos tratando com vidas aqui, né? A gente São pessoas moradoras de ruas, mas tem que tratar com a maior dignidade do mundo, né, vereador? Então, acho que deve ocorrer o esclarecimento por parte da prefeitura e que seja aí não aconteça mais, que seja aí uma forma de não acontecer mais também. Era só, na presença, obrigado.
Consulto os nobres colegas e podemos passar direto sem o intervalo regimental. Atendendo a pedido da Comissão da Economia e Finanças da Câmara, comunico os senhores vereadores que as emendas ao projeto de lei número 35/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2016, deverão ser protocoladas na secretaria até às 17 horas do dia 23 de novembro, segunda-feira. Comunico ainda que na próxima quarta-feira, dia 18, depois de amanhã, às 8 horas, a diretora de Finanças da Prefeitura, senhora Marilza Ribeiro, estará na Câmara Municipal à disposição dos vereadores para esclarecimentos de dúvidas sobre o projeto de lei 37/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2016. Então, nessa quarta-feira, quem quiser tirar alguma dúvida sobre as emendas, se pode tirar de uma pasta ou de outra, como se proceder, o momento é a quarta-feira, às 8 horas da manhã, aqui na Câmara. E a apresentação, o protocolo das emendas, até o dia 23, segunda-feira que vem, até às 17 horas, também na segunda-feira. Não havendo projetos em pauta na ordem do dia e nem vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão.